Pesquisa Brasil. Entrevista.
No início de 2018, diante dos novos casos graves de febre amarela, equipes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP começaram a testar, modificar e implantar estratégias de tratamento da doença. Desde janeiro desse ano, uma versão aprimorada dessas estratégias ajudou a reduzir a mortalidade dos pacientes com febre amarela em estado mais grave. Nós estamos na linha com a infectologista Ho Ye Li, coordenadora da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e principal autora de um artigo científico publicado no Journal of Travel Medicine, que detalhou os resultados obtidos com essa nova estratégia. Olá, doutora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço o convite, bom dia a todos.
Professora, para começar, o índice de mortes por febre amarela é alto, não é isso?
Exatamente. Na verdade, é assim, se a gente considerar toda a forma de apresentação clínica, é esperado que a maior parte dos pacientes melhorem sozinhos. Mas, entre as formas de apresentação, existe o topo de pirâmide, aqueles que têm a forma mais grave da doença. E entre esses, a mortalidade pode chegar a 80% a 85%.
O que foi modificado no tratamento desses pacientes mais graves e que gerou menos mortes?
Assim, primeiro, em 2018, até então, não existia experiência de condução de formas graves da doença na UTI. Uma vez que, até então, todas as formas de surto aconteceram numa época que nem tinha conceito da UTI. Em 2018, quando começou a doença no estado, a gente começou a tratar os pacientes como as outras formas de hepatite fulminante, o que significa a atenção principal a quadro neurológico, a disfunção renal, além das medidas para tentar fazer redução de sangramento. Porém, a gente observou ao longo do tratamento que essa doença não se comportava exatamente igual a outras hepatites fulminantes. A gente pode dizer que essa doença é muito mais fulminante, muito mais rápida do que, por exemplo, uma hepatite viral aguda fulminante. Com isso, a gente precisava fazer alguma coisa que consiga manter o paciente vivo enquanto o fígado se regenera. E é dentro desse conceito, junto com equipes em Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente começou a estratégia que chama troca plasmática.
Que é a troca do plasma do sangue, não é isso?
Exatamente. A troca plasmática, na verdade, é assim. O nosso sangue é dividido em componente de glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaquetas e parte que tem aqui, a parte líquida do sangue, que tem componente de coagulação. Essa parte é chamada de plasma. E a ideia de troca plasmática é como se fosse fazer uma diálise, né? Quando a gente fala diálise, as pessoas entendem melhor, só que nesse caso não visando ao rim, mas sim fazer a troca para tentar trocar essa parte do sangue por uma parte de doador saudável. E com isso tentar repor fator de coagulação e remover toxina após que eventualmente esteja presente.
Professora, no ano passado a troca de plasma era feita uma vez por dia e nesse ano vocês passaram a fazer duas vezes em uma dosagem menor, me parece. Qual é a importância e o efeito de diminuir o tempo entre as trocas?
Perfeito. Então, assim, em 2018 a gente começou essa estratégia baseada na experiência que tem na literatura com outras doenças hepáticas. E a experiência maior que tem é um artigo do professor Larsen, da equipe de Dinamarca, que eles faziam troca de alto volume, o que significa quase 15% do peso do paciente. Isso representa em torno de 8 a 12 litros por dia, uma vez por dia, por 3 dias consecutivos. E aí, quando a gente testou essa estratégia, o que acontecia? Os pacientes melhoravam durante o procedimento, melhoravam nos 3 dias, porque quando a gente parava de fazer a troca, depois de 2, 3 dias, os pacientes voltavam a ter sangramento, às vezes algumas horas depois voltava a ter sangramento, e aí acabava morrendo por causa disso. Quando a gente foi ver esse artigo da equipe de Larsen, a gente viu que poucos pacientes fizeram a estratégia, ela de causa infecciosa, grande parte era intoxicação por drogas. Então a gente pensou que provavelmente no contexto da febre amarela, essa estratégia de fazer uma vez por dia e 3 dias consecutivas não seria suficiente, porque já que o vírus ainda está lá, continua causando a lesão. Então, com isso, a gente muda a estratégia para duas vezes por dia. A grande vantagem é, cada procedimento durava muito menos tempo, enquanto a estratégia antiga durava algo como 3 horas a 4 horas, com a nova estratégia durava 1 hora, 1 hora e meia. Isso permite que a gente consiga fazer mais pacientes no mesmo dia, e aí, no meio da tarde, a gente faz a segundo procedimento do dia, segundo tratamento. Além disso, a gente, em vez de fazer só 3 dias consecutivas, a gente fez também um desmame lenta e gradual, visando acompanhar a parte hematológica do paciente até que suspenda totalmente a troca plasmática. E aí, com isso, a gente consegue perceber que os pacientes conseguiram responder melhor, conseguiram sustentar a resposta, de tal modo que conseguimos reduzir a mortalidade.
E reduziu em quanto, professora?
No primeiro ano, quando a gente fez essa estratégia, né, a gente conseguiu fazer isso em 11 pacientes. E dos 11 pacientes, a mortalidade foi próximo à mortalidade hospitalar, foi próximo a 83% entre aqueles que fizeram a troca. Esse ano, a gente conseguiu fazer tudo ao todo em 14 pacientes e apenas 2 pacientes foram a óbito, o que a gente consegue alcançar um sucesso de 85%.
Nós estamos conversando com a infectologista Ro Yeli, coordenadora da UTI de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor, a troca de plasma foi a principal estratégia responsável pela redução da letalidade ou precisou de alguma complementação?
O que acontece é, esses pacientes, quando a gente tem uma lesão hepática muito grave, naturalmente várias toxinas são acumuladas no corpo. Então, dentro disso, promove risco de crises convulsivas, o que fez com que a gente precisasse introduzir mais precocemente anticonvulsivantes, que são medicações que a gente usa para evitar a convulsão. E grande parte, na literatura, essa medida só é feita quando o paciente já tem algum grau moderado de lesão neurológica secundário à lesão hepática. Dentro do contexto dessa doença, a gente começou essa estratégia mais precoce. Por que se faz estratégia mais precoce? Em 2018, quando a gente esperava ter a manifestação neurológica moderada, e aí que começa a fazer a estratégia anticonvulsivante, alguns pacientes, mesmo assim, entravam em crise convulsiva. E por mais que a gente fazia a medicação, o paciente não saía da crise, levando muitas vezes a edema cerebral e morte encefálica. Então, uma coisa que a gente fez junto é iniciar a profilaxia contra a convulsão bem mais precoce. Mais precoce quanto? É aquele que paciente e conversa com a gente e dorme no meio do caminho. Ou, do nada, começar a ficar mais sonolento. Esses a gente já começava o tratamento. Segunda estratégia importante foi a triálise. A triálise visando a parte renal metabólica. O que acontecia é, grande parte da indicação de triálise em situações normais geralmente baseia-se no nível da ureia ou nível de potássio. Só que nesse caso, o que a gente percebia em 2018, pacientes que têm algum grau de disfunção renal ou mesmo grau de disfunção renal muito leve já apresentavam uma acidose metabólica importante. E aí, quando a gente começava a indicar diálise, a gente começou a indicar mais precoce, geralmente paciente que já tem pH abaixo de 7,25, que tem bicarbonato abaixo de 15, a gente já começa a triálise. Isso não é rotina. A grande parte da indicação de triálise é ureia e potássio. Bicarbonato, quando se indica triálise, é quando aquele que é refratário a medicações outras. Mas aqui a gente precisou fazer triálise na precoce. E terceiro componente no tratamento que foi importante foi transfusões e hemocomponentes. A gente baseava inicialmente resultado laboratorial e fazia a transfusão só quando tinha sangramento. Esse ano, não. A gente fazia a transfusão profilática no intervalo entre as trocas plasmáticas. Isso ajudava a segurar elementos de coagulação, evitando um sangramento importante.
Professora, além de escrever artigos científicos mostrando o que aconteceu com o desempenho desses métodos, como é que vocês têm divulgado esse novo modelo de tratamento? Colegas de outros estados já estão sabendo? O Ministério da Saúde já se mobilizou nesse sentido?
quando a gente começou a ter sucesso dessa estratégia esse ano, e já baseado no estudo do ano passado, principalmente do Dr. Adriano Pinto, o veterinário, era previsto que a doença descesse para a região sul do Brasil, para os estados sul do Brasil. Então, já em fevereiro desse ano, tive a oportunidade de participar de preparo de enfrentamento da doença no estado de Paraná, em Curitiba, para exatamente divulgar esse tratamento. A gente teve ao todo 3 reuniões em Paraná. Lá, numa das reuniões, esteve presente a equipe de Curitiba, equipe de Santa Catarina e de Porto Alegre, da Secretaria de Saúde dos 3 estados. Além de estratégia de vacinação, a gente divulgou essa medida para os colegas poderem saber enfrentar a doença quando chegasse lá. E também a gente teve reunião no Ministério da Saúde. Na reunião do Ministério, teve pessoal da Organização Pan-Americana de Saúde também, mostrando esse resultado. Nessa reunião estava pessoal de Minas, Rio de Janeiro também, e a gente conseguiu mostrar a experiência de cada equipe para entrar num consenso em relação a esse tratamento. E, por fim, no mês de abril, tive a oportunidade de participar de uma reunião em Genebra, numa universidade de Genebra, e na ocasião estava pessoal da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente também mostrou nossa experiência. Essa divulgação foi super importante, porque até então, isso até veio uma colega, uma responsável de estudo de arbovirose da OMS, ela falou bem assim: nossa, ainda bem que vocês estavam preocupados com pessoas doentes, porque até então todas as estratégias no mundo foram em relação à prevenção. E a gente não tinha muita esperança em relação aos pacientes doentes. E vocês conseguiram, com uma medida muito mais barata do que transplante de fígado, reduzir a mortalidade desses pacientes. Então foi muito legal, a gente conseguiu realmente divulgar a nossa experiência para diversos países no mundo.
Professora, só para encerrar, como é que está a epidemia de febre amarela hoje?
Nós estamos agora numa época de inverno, né? Então, assim, já é esperado que tenha uma redução de casos. Mas uma coisa importante a gente tem que lembrar. O Dr. Adriano Pinto tinha mostrado já anteriormente que mesmo na época de inverno há deslocamento do vetor, né, dos mosquitos. Então, a doença provavelmente continua espalhando pelo país. Nesse sentido, no estado de São Paulo, a gente tem uma preocupação, principalmente em região sudoeste do estado. Além de sudeste do estado, que é onde tem a região de alta densidade de mata. Então, provavelmente, a doença pode espalhar para lá. E, ao mesmo tempo, a doença provavelmente vai descer para a região sul do país. Esse ano, agora, o Ministério da Saúde já começou a atenção para essa região, tanto Paraná, Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul. E a gente espera que, talvez, no ano que vem, se for ter a doença vai se concentrar principalmente nesses 3 estados. Mas não posso deixar de dizer que a gente já considera que a doença já está endêmica no estado de São Paulo. Então, a gente sabe que os casos ainda vão pipocar, chegar com a agenda aqui do estado, o que significa importantíssimo ainda manter alerta, principalmente em relação à vacinação e para as pessoas que não podem tomar vacina, cuidado em relação à medida de prevenção quando vai entrar no meio da mata. Eu acho que também é importante a gente dizer que, por enquanto, a gente não tem a forma urbana da doença. A doença ainda é a forma silvestre, então grande parte são as pessoas que entram no meio da mata, que faz trilha, não esquecer, passeio de cachoeira, né? Então, é regiões que a gente tem maior risco de adquirir a doença. E eu queria chamar a atenção principalmente para as pessoas que têm contraindicação de vacinação. Essas pessoas precisam usar outras medidas de profilaxia, como uso de repelentes, ou então realmente evitar entrar no meio da mata.
Perfeito, nós conversamos com a infectologista Ro Yeli, coordenadora da UTI de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as novas estratégias de tratamento para pacientes com febre amarela em estado grave, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.